Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 24 de abril de 2024. Eu sou Júlia Lordello e comigo na apresentação está Stephanie Swerdick.
Oi, Júlia. Olá a todos que nos acompanham. O Ministério Público Estadual executou, na manhã desta quarta-feira, 6 mandados de busca e apreensão em Salvador contra 2 escritórios de advocacia e seus sócios. A ação ainda apreendeu $10 mil em espécie, documentos e celulares. Os mandados foram cumpridos nos bairros do Horto Florestal, Caminho das Árvores, Graça e Comércio. Ninguém foi preso.
Os 4 advogados e seus respectivos escritórios, que atuavam de forma independente e autônoma, participavam de um esquema de advocacia predatória. A prática consiste no ajuizamento em massa de ações com pedidos semelhantes para uma pessoa ou grupo específico. Apenas um dos escritórios ajuizou ao menos 2.653 ações contra um único banco entre os anos 2020 e 2022, utilizando-se de falsificação e uso de documentos falsos.
Os investigados tiveram suspensão do exercício da atividade de advocacia e a indisponibilidade de ativos no valor em torno de R$ 309 mil reais de 2 escritórios de advocacia e de seus sócios.
Invasores entraram no sistema de pagamentos da administração federal e desviaram para a conta de um estabelecimento em Campinas, São Paulo, cerca de R$ 2 milhões. O valor era originalmente reservado a um contrato do governo para manutenção de software, empenhado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO.
Os criminosos usaram as senhas de 2 servidores do MGI, o Ministério da Gestão e da Inovação, para direcionar o pagamento à empresa registrada com o nome fantasia de Adonai Comércio, pertencente a Eliezer Toledo Bispo. A empresa tem como atividade principal, cadastrada na Receita Federal, o comércio varejista de imóveis.
Os invasores também tentaram movimentar recursos em ao menos 3 órgãos federais, incluindo a Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
Um relatório global divulgado pela Anistia Internacional, com dados de 156 países, revela que o Brasil registrou mais de 3.400.000 possíveis violações de direitos humanos em 2023.
A entidade afirma que o Brasil continua a ter um dos maiores níveis de desigualdade do mundo, o que, segundo eles, afeta principalmente negros, mulheres e pessoas trans.
Ao descrever a situação brasileira, o relatório destaca episódios específicos, como os 6 dias de operação policial na favela da Maré, no Rio de Janeiro, que deixaram 120 mil moradores sem acesso a aulas, eletricidade e atendimento médico, por exemplo.
O Google resolveu vetar o impulsionamento de propaganda eleitoral a partir do dia 1º de maio deste ano. A decisão ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral exigir que as Big Techs cumpram regras para as eleições municipais de 2024.
O Google teria que montar um painel para uma vasta lista de anúncios, o que é possível com tecnologia. No entanto, diante do risco de falha no sistema, o que poderia acarretar em punições do TSE, a empresa optou por suspender a possibilidade de impulsionamento de conteúdos de candidatos na plataforma Google Ads.
Em nota, o Google afirmou que tem um compromisso global de apoiar a integridade das eleições e que continuará a dialogar com autoridades em relação a este assunto.
Agora de olho na Rádio Metrópole, o presidente nacional do Cidadania, Conte Bittencourt, foi entrevistado nesta quarta-feira, em visita a Salvador para as articulações do partido voltadas às eleições de outubro. Ele falou sobre as expectativas da sigla, que disputará o pleito na federação junto com o PSDB. Para Bittencourt, a Bahia é um estado estratégico para a política nacional.
Nós estamos muito animados com a perspectiva eleitoral aqui na Bahia. A Bahia é um estado estratégico para a política brasileira. Não pode se pensar no Brasil sem olhar a Bahia. E o partido se coloca como, não um partido necessariamente da base, mas um partido de apoio à democracia. Esse é o princípio que norteia o eixo central do movimento do Cidadania. E aí está o nosso DNA do PPS e do PCB. Então, a democracia é o nosso farol. E no nosso entendimento, as forças políticas colocadas naquela polarização da eleição do segundo turno de 2022, o presidente Lula expressava, né, esse nosso pensamento do compromisso democrático. Mas isso não quer dizer que estejamos participando do governo Lula. Nós temos um posicionamento de um apoio crítico ao governo Lula, mas a posição majoritária do partido é apoio, né, à democracia, logo apoio ao governo Lula.
E ainda nesta terça, na Rádio Metrópole, o chefe de cozinha do restaurante Che Bernard, Lohan Rezet, destacou a importância que os sentimentos têm na hora de preparar os pratos e a capacidade dos alimentos de causar emoções.
A importância do fluido, do espiritual, da energia que passa por alimento. De repente acontece uma coisa ruim, ou escuta música de sofrência, sabe? É proibido dentro da cozinha. Porque o sentimento passa para o alimento. E fica preso dentro do alimento, a vibração, a energia. Sim. E passa para a pessoa que de repente também desanda. Tudo fica ruim, a pessoa fica triste, a conversa fica chata. E quando, pelo contrário, você vem feliz, você faz as coisas com gosto, com prazer, com paixão, com amor. Hein? Que nem a mãe quando faz a comida pro filho, ela faz com muito amor, e o filho, a comida da mãe é a melhor do mundo. É por isso, a energia toda tá aí. Então passa pro público do restaurante, e o efeito é evidente, é muito claro, a energia que a gente passa para as pessoas, as emoções.
As entrevistas completas vocês conferem no YouTube do Portal Metro 1.
E Portugal reconheceu pela primeira vez a responsabilidade pela escravidão e crimes cometidos contra negros e indígenas no Brasil durante o período colonial. Em diálogo com correspondentes estrangeiros nesta terça-feira, o presidente do país, Marcelo Rebelo, disse ainda que Portugal deveria realizar uma reparação pelos danos causados.
Em relação à escravidão, o presidente afirmou que os custos devem ser pagos, abre aspas, há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso. Fecha aspas, foi o que declarou Marcelo Rebelo, apesar de não informar de que forma essa reparação será feita.
Em seu depoimento, ele alegou reconhecer o passado e disse que pedir desculpas é a parte mais fácil. No ano passado, o presidente português chegou a citar que o país deveria se desculpar pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo.
E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês conferem no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixem de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau, até a próxima.